avança de rumo do CDS. Agora ficamos com as notícias às 9 na SUSTSF, com a edição de Cristina Pires.
O Governo dos Açores já estabeleceu os procedimentos para a proteção da saúde pública na sequência do crescimento do número de infectados por coronavírus na China. Embora não exista nenhum caso suspeito nos Açores, por precaução, a Secretaria Regional da Saúde já tomou todas as providências e acionou os protocolos de articulação com as autoridades de saúde pública e com os parceiros do Sistema de Proteção Civil da região. Temos também, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, divulgado orientações e procedimentos para apoio aos profissionais de saúde, hospitais e unidades de saúde de ilha. Assim sendo, e de acordo com uma nota enviada às redações, as pessoas que apresentem sintomas e tenham regressado da China ou estado em contato com o doente infectado não devem dirigir-se aos serviços de urgência, mas sim contactar a linha Saúde Açores através do número 808-24-60-24, um serviço que está acessível 24 horas por dia. Os sintomas deste coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar. A Direção-Geral da Saúde informou, entretanto, que o primeiro caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus em Portugal foi negativo. O prazo para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 termina hoje, tendo já dado entrada 7 centenas, quando faltam ainda conhecer as do PS, do PSD e do CDS-PP. De acordo com a página da Assembleia da República, consultada pela Lusa, já foram entregues cerca de 700 propostas de alteração, sendo que Bloco de Esquerda, PCP e PAN entregaram mais de 100 cada um. PSD, CDS-PP e PS remeteram para hoje a entrega das suas propostas, sendo a maior incógnita a formulação dos sociais-democratas para a redução do IVA da eletricidade. Bloco de Esquerda e PCP defendem a atualização dos escalões do IRS à taxa da inflação, sendo que os comunistas vão bater-se por um aumento extraordinário de 10 euros em todas as pensões já em janeiro e pela reposição da idade legal da reforma nos 65 anos. Já o PAN pretende ver consagrada a criação de uma Estratégia Nacional de Bem-Estar Animal para animais de companhia e um investimento de 5 milhões de euros para acolhimento e esterilizações. O PAN propõe também, na área da educação, a criação de um orçamento participativo escolar. A proposta do orçamento foi aprovada a 10 de janeiro. Na Generalidade, a votação final global do documento está marcada para o próximo dia 6 de fevereiro. O líder do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, é um dos 7 vice-presidentes do novo líder nacional do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, eleito no passado fim de semana no congresso realizado na cidade de Aveiro. Francisco Rodrigues dos Santos é advogado, era o mais jovem dos candidatos à presidência do CDS-PP e fez um percurso ligado à Juventude Popular, de que é presidente desde 2015. Os outros vice-presidentes, para além de Artur Lima, são Felipe Lobo Dávila, que também se candidatou à liderança do CDS-PP, o ex-deputado Silvio Servan, Francisco Laplaine de Guimarães, dirigente da JTP, Miguel Barbosa, António Carlos Monteiro e Paulo Jorge Duarte. Santa Clara regressou às vitórias na Primeira Liga, vencendo o encontro que marcou o arranque da segunda volta do campeonato. Em Famalicão, os encarnados venceram por 1-0, graças a um golo de Lincoln, apontado da marca de grande penalidade. João Henriques, no final do encontro da 18ª jornada, salientou que a estratégia para o jogo resultou na perfeição.
Começámos por conseguir fazer uma coisa muito importante, foi condicionar a primeira fase de construção do Famalicão, que teve muitas dificuldades para fazer a ligação que costumou fazer por dentro. Nós fomos muito competentes nesse ponto e até conseguirmos depois ir condicionando essa mesma posse que o Famalicão costuma ter e ao mesmo tempo retirar a bola ao Famalicão. O Famalicão não estava confortável no jogo. Na primeira parte nós tivemos sempre o jogo controlado, tivemos as melhores ocasiões. E depois, naturalmente, numa segunda parte, onde o Famalicão apareceu mais à procura do resultado, mas sem aquela grande oportunidade, nós fomos sempre controlando e sempre que nos foi dada a oportunidade, nós fomos cumprir a baliza do Famalicão.
Santa Clara venceu pela quinta vez no campeonato e ascendeu provisoriamente ao 13º lugar com 20 pontos. O Sporting Ideal empatou sem golos na recepção ao Torriense na partida da 19ª jornada da Série C do campeonato. Sidónio Ferreira, treinador dos Leões da Ribeira Grande, sublinhou que, não podendo vencer, somar um ponto é muito importante para a equipa nesta fase da competição.
Muito poucas oportunidades. Porquê? Porque são duas equipas a respeitarem-se uma à outra. Eu penso que também esta equipa do Torriense tem outros argumentos e luta por outros objetivos que não são os nossos. Nós acabamos por fazer um ponto, é um ponto importante para nós, para a nossa caminhada. Isto ainda está muito a tempo de fazermos aquilo que nós pretendemos, e se não pudermos ganhar, foi este o caso, não podíamos ganhar, foi um empate, foi um ponto muito importante para a nossa caminhada.
O Sporting Ideal continua em zona de despromoção, no 16º e antepenúltimo lugar, com 16 pontos, mas com menos um jogo. O Paraense, que lidera destacado com 10 pontos de vantagem, goleou o Oliveira do Hospital por 4-0. Já o Fontinhas, último classificado, com 11 pontos, perdeu em Leiria por 1-0. Um sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter foi sentido na última madrugada nas Ilhas Terceira e São Miguel. De acordo com a Lusa, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o CIVISA, o sismo foi registado pelas 2h16 e teve epicentro a cerca de 37 km a sudoeste do Banco Dom João de Castro. No sábado à tarde, um outro sismo de magnitude 3.9 na escala de Richter tinha sido sentido nas ilhas do Faial e do Pico.